Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Amigos com Projetos. O meu nome é Rui Galvão Brito e já sabem, é um orgulho estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar com a Jovita Pousada, onde vamos debater um pouco os benefícios que o yoga e o controle da nossa mente pode ter no nosso desempenho. A nossa convidada de hoje começou no yoga em 1991, quando estava a desenvolver a sua tese de doutoramento. Sendo professora universitária, até 2009, ano da sua aposentadoria, esteve a trabalhar tanto na universidade como no Centro de Yoga de Braga, do qual é fundadora. Desde então que o seu tempo tem sido dedicado completamente ao yoga. É um orgulho para mim trazer-vos a minha madrinha e que tanto me ensinou em termos de controle emocional e mental, mesmo com poucas palavras, onde acima de tudo percebi que é fundamental mantermos o nosso intelecto são para conseguirmos também ser melhores pessoas. Mais uma vez, espero que gostem imenso desta conversa que foi com muito carinho que fiz. Que tem de se fazer é muito grande. O que é que acha deste paradigma?
É assim, o yoga nós podemos encará-lo em diversas vertentes, não é? Na vertente, digamos, mais conhecida, mais física, talvez. Pronto, o trabalho postural, a respiração, o relaxamento e mesmo a meditação, digamos assim, ajudam a encontrar equilíbrio, não só físico, mas também emocional. A pessoa talvez consiga funcionar um bocadinho fora daquele paradigma normal que é da emotividade, dos seus anseios pessoais que não são conseguidos, da sua reatividade. Quando a pessoa funciona a esse nível, normalmente o que domina é o ego. E o ego é um conjunto de informações que nós trazemos do passado, toda a educação, todos os condicionamentos, até a própria sociedade nos leva a adotar determinadas atitudes, determinados propósitos e ideais que não são nossos, são-nos impostos, é como se fosse uma capa. E, portanto, nós não estamos a funcionar com o nosso verdadeiro ser, o nosso verdadeiro Exatamente. Eu. Portanto, e o nosso verdadeiro eu é muito mais do que o ego. Portanto, a zona da criatividade, a zona da intuição, digamos, a zona da solidariedade, não estão no ego, não é? E, portanto, se nós queremos criar um ambiente harmonioso em que o grupo seja mais do que a soma das partes, tem que haver uma boa interação entre as pessoas, o ambiente de trabalho tem que permitir que cada um desenvolva as suas potencialidades e realizar o seu propósito pessoal, que é uma coisa também que é muito importante, que as pessoas às vezes esquecem. Porque se eu não estiver enquadrado num projeto em que, de facto, eu não me sinto realizado, nem profissionalmente, nem sob o ponto de vista pessoal, humano, as minhas qualidades morais, etc., não estão a ser, digamos, desenvolvidas, eu acabo por sentir-me ou deprimido ou frustrado e a produtividade, obviamente, não vai ser a melhor. Portanto, esse aspecto do yoga, incluir trabalho postural, relaxamentos, pausas para respirar, meditação, devia ser quase uma cultura obrigatória.
Mas e aquela dúvida que muita gente diz e põe sempre os entraves? Ah, mas eu não me consigo pôr naquelas posições. Ah, aquilo é demais para mim. Ah, eu não consigo estar 10 minutos calado. Como é que se combate este estigma?
É assim, primeiro, o que anda muito por aí, pelo Ocidente, é de facto imagens de figuras acrobáticas. Um ginásio que anuncia é o fitness, é o corpo. É ter muita flexibilidade e muita força e um corpo muito elegante e estar, sei lá, magro e forte, etc. Aí continuamos na zona do ego, ponto final. O que estamos a fazer é envaidecer-nos cada vez mais. Portanto, o yoga pede-nos humildade. Humildade e entrega. Entrega aos outros também. Portanto, se nós trabalharmos como um serviço para a comunidade, saímos para fora de nós e estamos a receber de volta, de facto, uma atitude muito mais solidária e mais generosa, ao fim e ao cabo. E é nesse registro que, de facto, surgem as boas ideias e surge o apoio emocional e surge a capacidade de ultrapassar obstáculos e de frustrações e falhas, etc. Vem tudo nessa atitude. Porque se eu, de facto, trabalhar numa perspectiva eu quero, eu é que mando, eu é que sou bom, as minhas ideias é que têm que vingar, pois isso aí o que faz é separar as pessoas, a criar antagonismos e portanto nós vemos no mundo, o que nós temos no mundo é uma luta de egos, o meu ego quer ser melhor que o teu, competição, a minha empresa tem que fazer melhor que aquela, não para o nosso próprio desenvolvimento pessoal e desenvolver as capacidades das pessoas que estão aqui, que é importante que elas se desenvolvam e se tornem mais criativas e tenham ideias inovadoras, porque o mundo tem que evoluir, o homem tem que evoluir, mas é mais para dominar e isso vai contra o yoga, obviamente.
E a título pessoal, como é que o yoga apareceu?
O yoga ajudou-me muito na minha vida personal e no doutoramento, sem dúvida. Isso, não tenho qualquer dúvida sobre isso. Aconteceu que eu estava a fazer o doutoramento e tinha aulas na universidade ao mesmo tempo. Andava, pronto, eu sou um bocado reativa, emotiva, etc., não é? E com muita vontade de agradar aos outros e fazer sempre tudo bem e não dizer às vezes as coisas que me vai na alma para não chocar as pessoas. Portanto, um embrulhado de problemas e de emoções. Estava tudo
vai
ali.
Vai ficando tudo dentro.
Vai tudo ficando ali dentro. E, de facto, andava nervosa, obviamente, com tudo isto. As condições de trabalho também não eram as ideais em termos materiais, porque nós estávamos no princípio ainda do departamento, etc. E depois uma amiga da minha filha, até da idade dela, disse: mas Vitória, estás muito nervosa, vai para o yoga. Eu fui para o yoga e comecei com um professor que era arquiteto na Universidade do Porto e que vinha a Braga dar aulas. E a pouco e pouco eu comecei a sentir-me mais relaxada, mais tranquila, a dormir melhor no dia em que fazia yoga. E disse: epá, isto funciona. A minha mente racional de engenheira custou a aceitar um bocadinho isso, mas com o tempo e a prática, que já foram mais de 30 anos, eu consegui de facto observar que até a minha participação no trabalho e principalmente nas reuniões, eu ou estava calada ou quando falava era intempestivamente, passei a ter mais tranquilidade e a falar se calhar de uma zona de mim mais equilibrada e mais calma e até mais lúcida. E de facto, isso comecei a ver mudanças em mim, interessou-me tirar o curso de yoga, comecei a ensinar yoga. E durante a universidade ainda já dava aulas de yoga e digo, muitas vezes, frequentemente, o yoga ajudou-me a manter a minha vida profissional com mais equilíbrio. É assim, nós quando começamos, de facto, a descobrir aquilo que o yoga nos pode dar, e é um caminho que não tem fim, não é? Começamos a querer saber mais, a querer praticar mais, com professores mais experientes, e a fazer um curso aqui e ali. E, de facto, um dos cursos que mais me fascinou foi o que fiz no Ashram, no Canadá, em que a professora que fundou o Ashram, esteve na Índia, ela era bailarina alemã, foi para a Índia fazer 6 meses com um professor, com o Shivananda, e quando veio ele disse: agora vais integrar os conhecimentos ocidentais com os orientais, e ela pegou na psicologia ocidental e juntou-a com as práticas espirituais e desenvolveu então técnicas que são muito importantes também para as empresas, que é o autoconhecimento. E depois há perguntas que as pessoas poderiam fazer, por exemplo, a si próprias e até aos líderes a si próprios. Porque é que eu estou aqui neste trabalho? O trabalho que faço ajuda-me a evoluir em todos os sentidos? Que atmosfera quero criar à minha volta e no meu trabalho? Como encaro os desafios e as contrariedades? Desisto? Fico deprimido ou frustrado? Tenho coragem para ser verdadeiro? Portanto, em cada momento da nossa vida, o que no yoga nos pede é termos consciência de nós próprios. Porque é que eu reajo assim? Porque é que eu me sinto assim? Porque é que eu falo assim? Porque é que eu elevo a voz com aquela pessoa e não com a outra? Não é? Como se costuma dizer, lamo para cima e bato para baixo, não é? Muitas vezes acontece isso. Se a pessoa se autoquestionar, acaba por encontrar soluções dentro de si própria. Portanto, este autoconhecimento pode nos ajudar a encontrar um propósito dentro da empresa. Eu quero ser melhor companheiro, eu quero ser mais colaborador, eu quero ser mais eficaz no meu trabalho, não quero ser tão disperso, por exemplo, porque me distraio com muita facilidade. Esta observação constante, ou quase, devia ser constante, mas é difícil, obviamente, mas vai-nos ajudando, a pouco e pouco, a corrigir aquilo que nós achamos que queremos corrigir. Não imposto de fora, porque isso é que é importante no yoga. A responsabilidade é nossa, de querermos ou não modificar aqueles aspectos, limar aquelas arestas que achamos que a nossa personalidade ainda não está assim tão bem afinada como isso.
Alguma empresa em Portugal ou que já estejam a aderir às práticas do yoga e aos, poderíamos dizer, mantras, ou aos princípios do yoga como também uma espécie de cultura?
Nós já fomos chamados para uma ou outra empresa para fazermos atividades.
A sessão de team building, quase.
Sim, pronto, já estive no Bom Jesus com um grupo também, agora exatamente não me lembro quem era. Já fomos a uma empresa também aqui de Braga, mas são sempre ações pontuais. No caso das pessoas de Braga, podiam perfeitamente frequentar o nosso centro ou fazerem um protocolo connosco e nós irmos lá a dar aulas, por exemplo, mas isso realmente não tem acontecido. Alguma outra pessoa aderiu ao centro de yoga, mas não assim de uma forma muito generalizada. Talvez porque não se deu bem valor àquilo que se pode obter pela prática do yoga. Ou as pessoas pensam que yoga é só meditação, estar de
Ainda
pernas
fica mais ligada
cruzadas.
à parte do fitness
Ou
e do.
fitness, eu acho que é os dois extremos. Ou é fitness, portanto eu não consigo fazer aquelas posturas. Ou então é meditação, estou ali a cantar Om o dia todo, sentado de pernas cruzadas. Depois fico com dor nos joelhos também, não estou para estar parado tanto tempo. Capaz de ser um bocado essa a ideia que ainda corre. Eu própria também, quando fui para o yoga, não sabia muito bem o que era aquilo, não é? E tive alguma dificuldade a encaixar, porque achei aquilo um bocado esotérico e a minha mente racional e de engenheira reagiu um bocadinho
Não, não
àquilo que.
deixava.
Pronto, tive que experimentar, sentir eu própria os benefícios para depois deixar cair essas barreiras.
E o mindfulness, até que ponto é que está ligado também
É mesmo,
a.
a prática de yoga feita no centro de yoga de Braga, por exemplo, e nos sítios por onde eu tenho frequentado, é mindfulness. Porquê? Porque nós temos que ter consciência e estar presentes a todos os movimentos, a todas as sensações e a todas as respirações que fazemos. Portanto, mindfulness é estar atento a 100%. Agora, o mindfulness é moderno, é mais bonito, tudo. Se calhar já não tem a ver com aquelas posturas acrobáticas e as pessoas aderem com facilidade. Mas, de facto, o yoga não se pratica só no tapete, numa sala de aula. O yoga pratica-se em todos os momentos. Cada vez que eu faço um movimento com a minha mão, ou com o meu pé, ou ando, ou isto ou aquilo, isto são tudo posturas que nós vamos adquirindo ao longo do dia, mesmo a trabalhar, o que seja. Se eu estiver consciente até da postura em que eu estou sentado, estou bem, não estou, como é que sinto a coluna, como é que me sinto em direito, respiro, como é que eu respiro, é cá em cima, é no abdómen, estou descontraído, não estou. Isso é tudo mindfulness, isso é tudo yoga também, é a mesma coisa. Nesse aspecto é a mesma coisa. Só que o yoga depois tem aqueles componentes de trabalho físico e a
Um
meditação
pouco mais espiritual
e
depois
depois há
também.
toda a parte da filosofia, não é? Não agressividade aos outros, não violência, pronto, aquelas coisas que não ser verdadeiro, etc. Isso tudo faz parte, digamos, de um código de conduta que
Pois.
tem que estar presente nos professores e nos alunos, se quiserem realmente ser praticantes. Por isso é que o yoga também nos ajuda a evoluir a nível pessoal, não é? Se nós tivermos esse objetivo. Agora, há pessoas que de facto só vão para o yoga porque pensam que vão ficar mais relaxados, mais flexíveis. Tudo bem, eu não tenho nada contra
Vão ficar
isso.
gurus da mente.
Cada um deve procurar aquilo que naquele momento precisa. E se não está preparado para mais nada, tudo bem. Quem sou eu para estar agora aqui a fazer julgamentos? Eu própria fui para o yoga para relaxar e para gerir o meu stress, não é? Depois fui vendo que havia mais do que isso e eu quis mais, não é? Agora, se a pessoa está bem só naquela zona de conforto, tudo bem, não
E o quão fácil é fazer esses retiros no Canadá?
é? É facílimo
E
para
o que
mim.
são?
Os retiros do Canadá, pronto, primeiro é um sítio maravilhoso, com lagos e montanhas, uma floresta, jardins maravilhosos. E as pessoas lá do Ashram, de facto, são pessoas com uma luz e um equilíbrio e uma capacidade de se dar aos outros e não julgar ninguém, que encanta qualquer pessoa. Portanto, a pessoa pode chegar lá com as histórias mais escabrosas deste mundo, um criminoso, pior que possas imaginar. Aquelas pessoas têm uma atitude de simpatia e de acolhimento que não depende de quem tu és, de onde vens, se és rico, se és pobre, se és instruído, se não és. Isso para mim acho maravilhoso. E depois é um espaço de facto bonito e vejo que as pessoas põem em prática, vivem aquilo que ensinam e para mim essa autenticidade é fundamental. É muito bom.
Onde é que se pode encontrar o Centro de Yoga de Braga?
É na Rua dos Chãos, portanto fica no centro da cidade, na zona histórica, no número 77, segundo andar. Temos um andar só para nós, o que é muito bom,
Muito bem.
portanto, e só fazemos yoga. Já temos tido solicitações para usar, para cedermos o espaço para outras atividades. Nós temos resistido a isso, não por egoísmo, mas para manter uma certa coerência dentro do espaço. A energia do espaço ser, pronto, de facto, dedicado ao yoga e não haver misturas, e até para os próprios alunos poderiam-se começar a sentir dispersos: vou tentar isto, vou tentar aquilo, e de facto, o yoga ou qualquer prática que se queira fazer, e tu sabes tão bem como eu, tem que se ter disciplina, tem que se ter trabalho contínuo, não podemos andar como se diz, não é? Aquela historinha, se eu quero cavar um poço para ter água, não vou cavar um dia num buraco, outro dia noutro, outro dia noutro, nunca mais chego lá à água, não é? Tenho que cavar sempre no mesmo sítio. E de facto é isso que nós pretendemos ali, é que as pessoas vão para ali, os professores somos cinco. Temos formações semelhantes, procuramos ter workshops com professores de fora, e até agora estamos a fazer um curso de integração todos, para haver de facto coerência e harmonia entre nós, porque senão
coerência de ensino.
Coerência de ensino, embora nós ensinemos coisas diferentes, eu estou mais ligada ao Ashram, portanto faço também aulas mais ligadas à autorreflexão e autoconhecimento. Os meus colegas, uma está mais dedicada à meditação, há uma certa variedade, o António, por exemplo, é mais pranayama com o Hatha Yoga, portanto há um pouco de variedade, mas há uma coerência comum. E acho que funcionamos bem como equipa, embora eu seja a mandona.
E quanto tempo é que uma pessoa que esteja a querer começar deve dedicar ao yoga, ao ponto de ele ficar algo, não digo enraizado, mas onde a pessoa já consiga canalizar energias para lá? Depende de pessoa para pessoa, certamente.
Depende de pessoa para pessoa. É assim, há pessoas que nunca praticaram, mas parece que têm uma abertura e uma potência muito grande, e ao fim da primeira aula já sentem: ai, que bom que isto é, eu quero continuar, não é? E se for preciso, inscrevem-se em duas ou três aulas e até são capazes de praticar em casa. E há outras que andam ali assim a moer um bocado, quer dizer, há resistências interiores em todos nós, não é? E ir um bocadinho para dentro assusta, principalmente se nós temos cá a nível de subconsciente, assim, às vezes memórias pouco agradáveis. E isto vai despoletar e vai abrir, porque a gente, se não fizer a limpeza à casa, também não entra a luz, não é? Se não tirar os cortinados e tirar as teias de aranha, não é? É um pouco isso. Portanto, a reação das... Eu própria demorei para aí 3 meses até conseguir dizer: ah, eu quero isto. Porque até disse: esta gente é toda doida, isto não faz sentido nenhum. Já podes ver, eu sou um exemplo de uma pessoa que de facto foi com muitas resistências. E depois, claro, agora já, pronto, ainda tenho algumas, obviamente, que isto não desaparece completamente,
mas já sou
fã agora, já acredito completamente que é uma ferramenta. Há outras, quer dizer, não vamos dizer que o yoga tem a exclusividade de proporcionar a evolução física, mental, espiritual do ser humano, mas de facto tem como é muito integrada, tem várias disciplinas, digamos assim, acaba por dar preparação física, relaxamento, controle emocional, bem-estar, clareza da mente, intuição. E depois cada um colhe
vai buscar aquilo
que quer, não é?
Eu tenho começado uma pequena espécie de rúbrica final, onde peço para me dizerem 3 autores ou livros que consideram muito importantes para, neste caso, seria então para o yoga. E gostava que me dissesse 3 autores ou livros que considera assim... Não, estes... Se vocês querem entrar neste mundo, para além de nos ouvirem, eles vão-vos ajudar também.
Quer dizer, há um livro do Satyananda que tem posturas, tem respiração, tem práticas diversas, muito acessível. Ele era médico, tem os efeitos benéficos, as contraindicações. Portanto, se alguém quiser ter uma ideia do que é o yoga, as posturas que estão lá, umas são um bocadinho mais difíceis, mas há um conjunto enorme de posturas que são acessíveis a toda a gente, até pessoas doentes, e portanto é uma maneira de poder entrar. Chama-se Asana, Pranayama, Mudra e Banda. Depois posso deixar estes nomes. Pois, há outros livros, como direi, mais de desenvolvimento e ver assim um bocadinho para além, chegar a um estado, por exemplo, supramental, que é uma coisa que o Sri Aurobindo, que ele era indiano, formou-se em Oxford, era brilhante como estudante e como pessoa, e dá-nos, para quem se queira aventurar e acreditar um pouco que esta dimensão humana em que nós funcionamos ainda está muito limitada, e portanto nós podemos de facto crescer a nível mental e espiritual a níveis muito superiores. Eu não sei exatamente o nome, mas procurando Sri Aurobindo o pessoal encontra textos ou escritos por ele ou por discípulos dele, e que são muito bons.
E temos algum trabalho feito por portugueses?
Temos alguns textos, mas não estão publicados. Temos os textos da professora do Porto, da Dinora, mas esses estão foram só...
É o passa de mão em mão.
É, ela fez os livros, nós comprámos, éramos aluna dela. Portugueses, assim, de repente, não conheço, mas há traduções. Há tradução, muitos livros de yoga.
Para quando? Para quando? Um com contra a capa do Jovita Pousado?
não está nas minhas perspectivas. Não está nas minhas perspectivas, não. Talvez numa próxima vida.
Muito obrigado.
Foi um gosto. Obrigada por falar contigo.
E assim acaba mais uma conversa de amigos com projetos. É sempre um gosto trazer pessoas que me dizem tanto e que eu sinto que têm tanto a poder ensinar a toda a gente. Espero que tenham ficado mais interessados por este mundo ou que tenham pelo menos percebido que a interferência que o nosso mental tem em todo o nosso âmbito profissional é muito, muito grande, sendo cada vez mais fulcral termos o nosso domínio mental e emocional o mais controlado possível. Assim, vamos conseguir ser melhores pessoas e muito melhores profissionais. No próximo episódio, vou-vos deixar finalmente com uma conversa há muito tempo anunciada com a Ana Cláudia Santos, uma gestora de projeto emergente a nível nacional. Fiquem aí desse lado, sigam o nosso Instagram Amigos com Projetos e daqui, um grande abraço do vosso amigo Rui Galvão Brito.